Quando, por qualquer circunstância, estamos numa situação inferior na vida, nossa primeira reação é de queixa. E às vezes levamos a tal extremo esse impulso, essa necessidade de que os outros se comovam com nossos pequenos dramas, que transformamos nossa vida numa sucessão interminável de lamentações. Mas o fato de estarmos numa situação ruim ou incômoda prova apenas que há muita coisa a fazer. E ter muita coisa a fazer significa que nosso tempo é mais curto, que cada minuto da nossa vida é importante e não pode ser desperdiçado. Que a partir desse instante, não percamos tempo com aquilo que não frutificará. Que tenhamos consciência de que fazermos o mundo sentir pena de nós não nos trará nem alegria, nem felicidade. A única coisa que pode acontecer é as pessoas começarem a nos evitar, afastar-se de nós. Afinal, quem é que quer um chato no ouvido, choramingando e contando as tragédias da sua vida? Por isso, que modifiquemos aquilo que nos entristece e deixemos que os pobres de espírito continuem reclamando, lamentando, se queixando e, no final, como sempre, deixando tudo do jeito que está.
Show da Manhã, 98.
Estamos aí, agora são 8:09. Esta é 98 FM, a rádio que é tudo de bom. Valendo para quem já tá ligadaço, ligadaça na 98 do Som da Manhã. Adivinha quem que tem hoje?
Quem é aqui, ó?
Aquilo que todo mundo gosta.
Uhum.
Chocolate!
Ai, que delícia!
Só uma da emoji de chocolate, valendo uma caixa de chocolate Amandita. É mole?
Eu gosto da Amandita.
Não é Amandita, rapaz.
Não é?
Amandita,
ah,
o nome do chocolate.
Eu entendi que era Amandita da caixa.
Daqui a pouco tem a nossa enquete para você começar a participar. Em seguidinha, 8:30, romance no ar. Primeira edição da Música da Minha Vida. Hoje, 14 de setembro, né?
Isso.
Dia do frevo, do guarda civil metropolitano, do operador de redes telefônicas, dia também da longevidade saudável e da realidade climática.
Boa fase.
Olha, a pessoa que nasce no dia 14 de setembro, desde cedo, encontra barreiras para fazer valer suas vontades. Tem opiniões próprias, não admite ser contrariada ou criticada. É muito sensível, magoando-se com facilidade por motivos, às vezes, até insignificantes. Mas que, no entanto, do seu ponto de vista, assumem proporções exageradas. Gosta de opinar sobre todos os assuntos e raramente se satisfaz com alguma coisa que não seja feita rigorosamente do seu modo. Sua capacidade de trabalho é muito grande e só faz um serviço visando um resultado definido. É, líquido, certo? Não é do tipo que faz coisas simplesmente por fazer. Nem sempre consegue fazer valer seu potencial na prática, porque enfrenta com frequência inseguranças que a impedem de ocupar uma posição de acordo com o seu talento. No amor, a pessoa do dia 14 de setembro costuma ser exigente e exclusivista, mas quando realmente ama, é de uma dedicação a toda prova. Também nasceram no dia 14 de setembro as atrizes Vera Jimenez. Vera Jimenez, para quem não sabe, é mãe da apresentadora lá. A Jimenez também, só que não é Vera.
Sim.
Fernanda Vasconcelos, atriz também de aniversário hoje.
Sim.
Há também atriz linda, Giovanna Eubank, que também é modelo, né?
Linda, maravilhosa.
E a veteraníssima Joana Fon.
Nossa!
É.
A perpétua.
Além, isso aí, perpétua. Além do compositor e sambista Arlindo Cruz.
Opa, você sabe que dia que é hoje também?
Não.
Hoje é dia da capivara.
Da capivara?
É o dia internacional da capivara.
Netinho, você não conta que é teu dia hoje?
Para, né? Com isso aí, mano. Só capivara não, mano.
O anjo da guarda dos nascidos do dia 14 de setembro é Ieloliar.
Nossa, que nome complicado.
É complicado, mas é bonito, né?
É.
Ieloliar.
Ieloliar.
É o anjo da guarda dos nascidos no dia 14 de setembro. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8:14, 8:14, esta é a 98 FM, a rádio que é tudo de bom. começando um novo dia, uma nova semana que será maravilhosa, com toda certeza, sobretudo se começarmos esse dia com a convicção de que Deus é nosso Senhor e está sempre a nos proteger.
Amém.
E é por isso que já, nesse começo de jornada, agradecemos por esse mais novo e lindo dia de sol maravilhoso, que se abre, se descortina sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre o Brasil, sobre o mundo. Hoje vai dar tudo certo, é a convicção com que a gente começa esse dia.
Com certeza.
Hoje não temeremos, pastor, nem o fracasso, nem a doença, nem o azar, nem as dificuldades da vida, mesmo que tenhamos adormecido na companhia da preocupação, quem sabe, por um problema ou outro. É que ontem já era, hoje é um novo dia. Ontem já foi, hoje é um novo dia, e um novo dia de sol. Sol externo e interno também. Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, não importa, a alegria virá pela manhã.
Amém.
Hoje nada será capaz de nos derrotar ou desanimar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo. Verdade, e sustentáculo. O poder de nossos inimigos e problemas se desfaz diante de ti, Senhor. Por isso ele não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome daqueles que sofrem, de todos aqueles que se sentem abandonados e esquecidos.
Sim, Jesus.
Dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir o teu poder a erguer-nos do chão.
Sim, Jesus.
Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que já não têm mais forças para lutar. Abençoa as mães e pais de família.
Abençoa.
Na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem.
Amém.
Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós?
É verdade, Pai.
Está escrito: 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Faz desse dia um dia glorioso, de sol externo e externo, Senhor. Faz desta segunda-feira o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. É com muita fé em ti que começamos esse novo dia e esta nova semana. 98 FM, a rádio que é tudo de bom.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Lembro que era um sábado, 7 e pouco da noite, eu estava me preparando para tomar banho e depois ir ao encontro da minha namorada, quando ela ligou. Amorê, não vou poder sair com você hoje, tá bom? Sabe o que que é? É que chegaram uns parentes nossos lá de Ribeirão Claro e eu queria ficar um pouquinho com eles. Faz tempo que a gente não se vê, não conversa. Você não vai ficar bravo comigo, né? Puxa vida, mas Puxa, que pena. Sério isso? Eu tinha combinado com o pessoal dando aquele barzinho que você gosta. Mas, tudo bem. Se é necessário, né? Na boa. E você, como é que tá? Tudo bem com você aí? Olha, fiquei chateado, não nego. Porque a gente já não tinha se visto na sexta-feira. Eu estava com tanta saudade dela. De todo modo, combinamos de nos vermos no domingo, depois do almoço. E acabei também não saindo na sexta-feira. O pessoal insistiu que eu fosse, mesmo sozinho, mas achei melhor ficar em casa mesmo. Eu e a Eliane estávamos juntos já 11 meses, quase um ano. Estávamos apaixonados demais. Tínhamos nos conhecido justamente no barzinho que costumávamos frequentar. Quer dizer, eu ia direto. E nos conhecemos justamente na primeira vez que ela foi. Olha, foi paixão à primeira vista. Pelo menos da minha parte, né? Sabe quando eu olhei pro rostinho dela, assim? Estava tão distraído, pensando em outra coisa. O pessoal ali conversando, de repente, eu olhei para aquele rosto e parece que alguma coisa se descortinou. Ela era tão linda, tinha uns traços assim, tão delicados. Logo, logo, achei um jeitinho de me aproximar. Olha, se eu não me aproximasse dessa menina naquela noite, talvez nunca mais a visse, e olha, não ia me perdoar. No fim, a gente acabou saindo juntos do bar. E o fato é que desde aquela noite abençoada, a gente nunca mais se desgrudou um do outro. Eu, inclusive, pedi em namoro já no nosso segundo encontro. E para minha felicidade, ela aceitou. A sua família toda me adorava. Eu me dei bem com o pessoal dela, assim, mas já no primeiro encontro. Minha sogra, por exemplo, ela vivia dizendo para Eliane que a filha não poderia ter encontrado um namorado melhor do que eu. Imagine como eu me sentia, né? Todo bobo. Quando ela falava aquilo, e na frente de todo mundo, da parentada toda. Depois do jantar, por volta das 9 horas da noite, resolvi ligar para ela, saber como estavam as coisas. Só que, para minha surpresa, o telefone só dava desligado. Resolvi então ligar para o telefone fixo da casa, conversar com ela ou quem sabe com a mãe. Nem as mensagens que eu havia deixado no celular chegaram ao destino. Eu estranhei, porque ela dificilmente deixava acabar a bateria, mas de qualquer maneira, repito, liguei para o telefone fixo da casa e a mãe dela me atendeu. Para o meu espanto, quando perguntei da Eliane, ela falou aquilo. A Eliane? A Eliane saiu com o Gerson. Eu ouvi aquilo e saiu, mas e quem é esse Gerson, dona Ângela? É meu sobrinho lá de Ribeirão Claro. Ele chegou hoje. Aí ele levou ele para conhecer uns lugares, aí parece que, sei lá. Mas que estranho. Ela não me falou nada, aliás, tô tentando conversar com ela, mas o celular tá desligado. Ah, deve ter acabado a bateria, mas daqui a pouco eles chegam. Aí eu peço para ela te ligar, tudo bem? Olha, eu não gostei nada daquilo. Sabe, achei aquilo tão esquisito para começo de conversa. E não gostei. Mas não gostei mesmo. Primeiro porque ela tinha me falado que não ia sair comigo porque queria ficar conversando com os parentes, que ela não via muito tempo. Aí eu descubro que ela tinha saído com o primo. Os dois sozinhos. Sabe Deus para onde? Olha, eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado mesmo. Tudo bem que era primo dela, mas só que mesmo assim não gostei. E ainda por cima, não tinha me contado nada. Pelo contrário, tinha me contado uma história bem diferente. Eu fiquei ali esperando ela me ligar, mandar uma mensagem, enfim, para a gente conversar, só que nada. Passava da meia-noite e nenhum contato. No fim, acabei pegando no sono nervoso, irritado. No domingo, conversamos por telefone e, como já era de se esperar, irritado do jeito que eu tinha ficado, a gente acabou discutindo. E olha que a gente dificilmente brigava, até porque nos dávamos tão bem, só que, sabe, dessa vez fiquei louco da vida. Eu nunca fui assim ciumento extremista, ciumento doentio, não, mas, sabe, a gente quando gosta da pessoa, é claro que tem ciúme. Ah, mas é primo, não interessa. Ela falou então que tinha esquecido o celular, né? Deixado carregando, e que só não me avisou porque achou que não tinha nada demais. Ainda por cima, reclamou que estava criando briga à toa, já que ela não tinha feito nada de errado. Pois sim. Queria vê-la na minha pele. Queria ver se fosse o contrário. Se eu tivesse saído com uma prima, eu tenho certeza que ela não ia gostar. Mas não ia mesmo. De todo modo, fiquei de passar na sua casa depois do almoço para a gente se ver e conversar. Quer saber? Depois até meio que me arrependi, achando que talvez tivesse, sei lá, exagerado. Pegado pesado demais. Quem sabe nem fosse para tanto, afinal de contas, era seu primo. O problema foi que quando cheguei, já dei de cara com aquela cena na frente da casa dela. Os dois tomando cerveja, cada um com uma latinha na mão, escutando música pelo celular e batendo papo na maior intimidade. Eu fiquei morrendo de ciúme. Cheguei a sentir um friozinho na espinha quando vi aquela cena ali diante de mim. Quando me viu, ela já veio pro meu lado me dar um beijo assim que saí do carro. Oi, amor. Puxa, que bom que você chegou. Vem cá, vem. Vou te apresentar o meu primo. Ele veio todo simpático pro meu lado. E aí, tudo bem? Respondi por educação. Tudo bem. Não sei se ele notou, mas eu não estava nada feliz. Mas não estava mesmo. Cumprimentei o cara, mas assim, com a maior má vontade. Ao contrário dele, que já foi me oferecendo uma cerveja, puxando assunto, sabe? Todo simpático. Ele me estendeu a cerveja e eu recusei. Obrigado, cara. Não estou com sede. Falei aquilo e já fui puxando ela de lado. Escuta, que hora que você chegou ontem, hein, Eliane? Não lembro certo, amor. Tipo 11 horas, 11 e meia, não sei. E você estava sozinho com esse cara? Ai, Anderson, não seja chato. Não vai começar de novo, né? O Gerson é meu primo. Já tínhamos discutido sobre isso de manhã, por telefone. Só que depois que conheci esse primo dela, e pessoalmente ali, cara a cara, o sangue me subiu à cabeça de um jeito que eu acabei brigando com ela de novo. Tudo por ciúme. Eu me senti tão inseguro. Até porque não dava pra negar que o tal do Gerson era um cara vistoso, bonitão, sabe, de presença. Mesmo sendo seu primo, foi inevitável sentir ciúme. Ficou um climão depois que eu cheguei. Até ele deve ter notado que eu tava puto. E tava mesmo. Não tinha gostado nada de pegar os dois juntos, ali, naquela intimidade toda. Ela, inclusive, nem queria sair comigo. Preferia que a gente ficasse ali, tomando cerveja e escutando música, naturalmente na companhia daquele intruso. Mas sabe, eu fiquei tão irritado que praticamente eu obriguei a entrar no carro. Assim que arranquei, ela já falou: você precisava ser tão grosso com o Gerson, Anderson? Ele por acaso te fez alguma coisa? Eu nem respondi. De modo que ficamos naquele clima pesado o trajeto todo. Demos uma volta, praticamente sem trocarmos uma palavra um com o outro. Até que no fim acabamos voltando para casa dela. O tal do Gerson já tinha até entrado. E foi então que, para minha surpresa, através da mãe dela, ali conversando, eu fiquei sabendo que apenas ele, o tal do Gerson, é que tinha vindo lá de Ribeirão Claro. Sabe, ela tinha me falado que os parentes tinham vindo do interior. Na minha cabeça, devia vir tia, tio, quem sabe uma prima, mas não. Eu fiquei olhando para a cara dela, a mãe dela. Cadê o resto? Não tinha. Apenas ele estava ali. Isso me deixou mais nervoso do que eu já estava. Olha, só Deus sabe o esforço que eu fiz para ser simpático, pelo menos com a mãe dela, enquanto conversava com a dona Ângela. E tudo ficou ainda pior quando eu fiquei sabendo da novidade. Ele não tinha vindo apenas a passeio. Tinha vindo para ficar. Ao contrário do que ela tinha me dito. Estudar, trabalhar. De repente, a minha sogra perguntou, e foi assim que eu fiquei sabendo: escuta, Anderson, não estão precisando de ninguém lá na empresa em que você trabalha? Você podia, de repente, indicar o Gerson. Eu, a princípio, não entendi por quê. Dei assim uma olhada para Eliane, e ela mesma, com a maior cara de pau, tentou se explicar. Então, amor, o Gerson, ele tá vindo embora para cá, tentar uma vida melhor. Lá no interior tá tão ruim, sabe? Você podia dar uma forcinha para ele, né? Olha que raiva que me deu. Mas olha que raiva que me deu. O infeliz ia ficar ali na casa dela. Tá entendendo? Ia ficar na casa dela. O cara não tinha vindo para passear. Tinha vindo para ficar. Eu sei, podia não ter nada a ver. Podia ser coisa da minha cabeça, mas desde o momento em que bati os olhos naquele cara, que eu fui tomado por um ciúme que nem eu mesmo sabia explicar. Podia ser uma coisa boba. Afinal de contas, era primo dela, mas não sei. Eu não consegui controlar. Foi mais forte do que eu. Parecia que era uma espécie assim de, sei lá, de mau pressentimento. Aviso. O fato é que desde que esse infeliz veio morar na casa da Eliane, que eu fiquei até assim meio paranoico, eu, sei lá, saí do prumo. Saí do prumo. Em casa, por exemplo, eu ficava pensando um monte de besteira. Que os dois talvez estivessem juntos. Que ele talvez tivesse entrado no quarto dela na calada da noite. Por que não? Por que não? A gente escuta tanta história assim de primo, inclusive. Olha só, Deus sabe o sufoco que se tornou a minha vida depois da chegada daquele sujeito. Quantas noites eu ficava em claro, não conseguia dormir, só imaginando o que estaria se passando lá na casa dela. E o fato é que isso foi, sabe, me dominando de um jeito que não deu para segurar. O ciúme começou a me cegar, ou por outra. Talvez tenha sido o contrário. Talvez tenha começado a me fazer enxergar coisas onde, sei lá, talvez não tivesse nada. Ou tivesse. Quem pode saber? A consequência foi que começamos a brigar. Brigar e discutir direto. Sempre pelo mesmo maldito motivo. Tanto que eu cheguei a acusá-la de coisas que, na verdade, nem eu mesmo sabia se ela tinha feito. Provavelmente não. Eram só suspeitas, mas é como eu já disse. Aquilo foi me dominando de um modo que eu não conseguia mais me controlar. Um sábado, os pais dela tinham viajado, não sei para onde, mas disso eu só soube depois. E quando soube, eu fiquei tão louco da vida que a gente acabou quebrando o pau. A certa altura, no calor da raiva, bufando, eu perguntei: Quer dizer então que você ficou sozinha com esse teu primo aqui na casa? Inclusive durante a noite? Você só pode estar brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo. Ela nem respondeu. Mas me olhou de um jeito como se quisesse. Diante do seu silêncio, eu surtei. Você não vai falar nada? Você não vai nem se defender? Ela estava enlouquecida. Eu estava enlouquecido de ciúme. Eu nunca imaginei que chegasse nesse ponto. Você pensa que eu não vejo o jeito como vocês dois se olham? Você pensa que eu sou bobo, Eliane? Hein? Passaram os dois aqui a noite toda sozinhos? Olha, eu disse tanta coisa. Eu fiquei tão matucanado. Até que uma certa hora ela se ofendeu. O que você está querendo insinuar? Que eu dormi com ele? É isso? E por acaso não dormiu? Ficaram os dois a noite toda aqui sozinhos, sozinhos. E você não dormiu com ele? Vai querer que eu acredite nisso? Eu falei muita coisa. Coisas que não diria, reconheço. Ela primeiro ficou olhando para mim assim. Até que balançou a cabeça. Você é louco. Não sei de onde que você tira essas coisas. Eu não tenho nada com meu primo. Nunca tive. Só que se você não confia em mim, você vai me desculpar, eu não vejo razão pra gente continuar junto. O que que você tá querendo dizer? Hein? Tá querendo terminar tudo, é? Brigamos feio aquele dia. Muito feio. Mas depois, eu a procurei e voltamos às boas. Ou quase às boas. Só que não adiantou. Porque logo, logo a gente discutiu de novo. Veio uma terceira vez. A gente fazia as pazes e dali a pouco discutiu de novo. Até com ele, eu cheguei a bater boca um dia. Só para você ter uma ideia do ponto a que chegou o meu ciúme. Na verdade, até para dona Ângela, eu falei uma coisa um dia e depois me arrependi. Porque ela não merecia, ela gostava tanto de mim, só que só me elogiava pros parentes todos e no fim, sei lá, eu fiquei louco. A Eliane vivia dizendo que se eu não mudasse o meu jeito, ia perdê-la. Porque ela já não aguentava mais o meu ciúme. Mas eu estava com a minha cabeça de um jeito que ela falava e eu não escutava. Minha cabeça estava tão virada que eu não conseguia me controlar. Quantas vezes em casa, às vezes, eu imaginava, olha, eu vou parar com isso porque de repente ela briga comigo e se enfesa e depois qualquer um, na verdade, podia ver como ia terminar aquela história. Só que eu não conseguia enxergar. Até que um dia, depois de mais um bate-boca, ela tirou o anel de compromisso do dedo. Chega, Anderson. Chega. Chega, cansei de ser tua palhaça. Pega essa porcaria de aliança e some da minha frente. Some, não aparece mais, pelo amor de Deus. Olha, eu até hoje não sei o que eu fiz. Eu até hoje não sei. Não sei onde que eu estava com a cabeça. Porque em vez de perceber que estava perdendo a minha namorada, eu fiquei ainda mais desesperado e disse que se ela quisesse, tudo bem, que para mim tanto fazia, que eu também não queria mais. Eu não quis pegar a aliança. E o que que ela fez? Jogou no meio da rua, virou as costas e me deixou ali sozinha. E eu ainda achando que estava com a razão, repito, em vez de ir atrás dela, me desculpar, reconhecer que estava errado, não fiz isso. mantive o meu orgulho e fui embora. Não peguei nem aliança. Simplesmente entrei no carro e arranquei com tudo. Fui o trajeto todo praguejando, xingando em pensamento. Só depois, na solidão do meu quarto, com a cabeça um pouco mais fria, se é que se pode dizer isso, comecei a pensar em tudo o que tinha acontecido. Aí me bateu aquele aperto no peito, porque eu me dei conta de que talvez tivesse perdido a minha princesa. Pensei em tudo. Em voltar, em ligar para ela, em pedir perdão. Aquele aperto no peito, eu pressenti que alguma coisa ruim podia acontecer, pior do que já tinha acontecido. Aí tentei falar com ela, tentei uma reconciliação, mas quem disse que ela quis conversar comigo? A única coisa que ele me falou, por telefone ainda, foi aquela frase: já te dei 1 milhão de chances de mudar, mas você nunca me escutou. Eu te avisei que um dia você ia me perder, que um dia eu ia cansar. Pois bem, cansei. Cansei de ouvir desaforo, de ser injustiçada, de ser acusada de coisas que eu não fiz. Ela chegou a dizer que eu estava doente, que eu precisava de tratamento. Quem sabe eu até precisasse mesmo. Quer saber, Eliane? Eu acho que estou doente mesmo, sabe? Só que essa minha doença tem nome. É amor. É paixão demais que eu sinto por você. Por isso é que eu me transformei nesse cara inseguro e com medo de tudo. Toda vez que eu via você perto desse teu primo, a suspeita me consumia. E era ainda pior quando eu deitava a cabeça no travesseiro e começava a pensar que vocês dois estavam morando debaixo do mesmo teto. Que você estava, quem sabe, no teu quarto. Eu chegava a ver, juro por Deus, eu chegava a ver na tela do pensamento esse infeliz levantando da cama dele no escuro, abrindo a porta do teu quarto, entrando e se deitando do teu lado. Ai, meu Deus. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Só Deus sabe quantas noites eu varei a madrugada toda imaginando. E aquele dia, quando eu soube que vocês tinham dormido sozinhos naquela casa, eu não desejo nem pro meu pior inimigo o que eu senti. Vocês morando debaixo do mesmo teto. E aquela noite ainda, sozinhos os dois dentro da casa. Eu me virava do avesso só de pensar nisso. Por que que você não tenta pelo menos entender o meu lado, Eliane? Eu sei que eu talvez tenha sido injusto, que eu talvez tenha te enchido a paciência, que eu tenha te acusado de coisas que talvez você não tenha feito, mas por que você não, pelo menos não tenta entender o meu lado? Eliane, eu sou louco por você, Eliane. Sou apaixonado. Você falou que eu estou doente? Eu estou doente mesmo. Diante de amor, doente de paixão. Minha vida sem você não vale nada. Eu não consigo imaginar que eu nunca mais vou poder te abraçar, te beijar. Queria tanto poder voltar atrás. Agir diferente, confiar mais em você. Quem sabe assim, você não tivesse tido essa atitude que teve hoje. Não é sempre, mas às vezes eu acho que foi tudo coisa da minha cabeça. Tem horas que a desconfiança volta, mas tem horas que eu penso que foi desconfiança boba mesmo. Pena que seja tarde. Você já falou e repetiu que não quer mais nada comigo, que dessa vez cansou para sempre. Só que eu ainda te amo, Eliane. e ainda não perdi esperança de ganhar o teu perdão. De ouvir você dizendo que também me ama ainda e que quer voltar para mim. Ah, como eu seria feliz se isso um dia pudesse ser verdade. Você quer saber? Eu vou continuar esperando. Mesmo você já tendo me dito tudo o que falou. Será que é mesmo impossível isso acontecer, de você voltar para mim? Me diga, Eliane. Será que você nunca vai me dar uma chance de me redimir? Será que eu devo mesmo entregar os pontos e perder completamente a esperança de que um dia você finalmente me perdoe? Será? Para você do signo de Áries. Ariana, Ariana, sabe estabelecer diferença entre iniciativa e afobação, né? Não perder tempo na vida é fundamental, mas daí atropelar as pessoas e acontecimentos tem uma distância grande. No romance, não se impressione demais com as aparências, Ariana. Valorize, acima de tudo, a sinceridade. Cor laranja, número 26, hora 11 da manhã. Alô, Touro, bom dia, Taurino. Perceba que o sucesso profissional depende de uma série de coisas, né? Estar no lugar certo, na hora certa, saber o que quer, É? Mas talvez o mais importante mesmo seja não se conformar nunca com o próprio desempenho. Sempre procurar melhorar, né? Ficar mais competente naquilo que a gente faz. No romance, não economize esforços para realizar um sonho. Quem quer alguma coisa mesmo tem que ir atrás todo. Se não, Cor é Violeta, número 38, horas 18h30. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, não perca tempo com vacilações. A gente erra às vezes quando toma uma decisão, mas erra bem mais, sabe quando? Quando fica encebando, não toma decisão nenhuma, perdido em dilemas existenciais, né? No romance, lembre-se, gêmeos, quem exige muito e não sabe ser um bocadinho tolerante, pode acabar chupando no dedo, hein? Bom, Corebege, número de sorte, 09, horas 19h.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Câncer. Câncer, talvez algumas coisas com as quais você sonha já há algum tempo não estejam acontecendo em função de você estar usando a filosofia errada. É muito comum a gente esperar que as coisas aconteçam por si, né? Quando o mais sensato seria provocar o acontecimento. Lembre-se sempre de uma coisa: mudança só vem em consequência de atitude, ação. No romance, tenha em mente que a felicidade só sorri para quem tem a coragem de enfrentar desafios. A Cor é Dourada, número 64, hora 10h30. Alô, Leão, bom dia. Leonino, percebo que você tem sempre meio caminho andado em relação a qualquer objetivo que pretende alcançar, em função até da facilidade que tem para impor a tua presença perante as pessoas, né? Agora, não permita que essa vantagem inicial te induza a se atirar nas cordas, né? Não se mostre confiado demais, nem temperamental demais. No romance, afeto e respeito devem ser tuas prioridades. O resto será secundário. Cor Vermelha, número 64, hora 14h30. Alô, Virgem, bom dia. Virgem é um fator decisivo para o resultado das nossas iniciativas, às vezes. É a coragem, é a ousadia, o topete, né? Não se deixe dominar pelo medo diante de uma tentativa que você sabe que deve fazer. Né? A coragem é muitas vezes o divisor de águas para o sucesso. No romance, sempre tem mais chance, não esqueça disso. Quem não tem medo de correr riscos, pode reparar. Será que não está na hora de mudar? Pense. Cor é Prata, número 76, hora 9h30.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Muito bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, perceba que às vezes, não é sempre, mas às vezes uma tentativa nossa que dá errada acaba dando margem a que a gente apele por uma outra solução que no final se mostra até melhor do que a encomenda, né? Pense nisso na hora de lamentar um resultado aí por ele não ter sido tão bom quanto você gostaria. Às vezes é semente de coisa melhor. No romance, Libra, atribui importância a uma pessoa de acordo com o valor que ela realmente tem. Não exagere, nem por um lado nem por outro. Cor amarela, número 25, hora 11h30. Alô, Escorpião. Olha, Escorpião, não confunda seriedade com intolerância, né? Você progride mais na vida quando aprende a se desprender da carga negativa que determinadas emoções às vezes carregam. Por ser emotivo demais, você frequentemente se deixa melindrar pelas coisas assim, mais sem cabimento, né? No romance, habitue-se a amadurecer decisões importantes. A Cor é Verde, número 26, horas 17h. Bom dia para você de Sagitário. Sagitário, a capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima é sem dúvida a tua característica mais admirável. Por isso é que diante de qualquer obstáculo, né, tenha isso sempre em mente. Por mais que a situação pareça sem remédio, a tua natureza positiva, otimista, acaba sempre encontrando uma solução. No romance, tenha consciência de que você merece coisas boas. Não deixe nada nem ninguém te convencer do contrário. Corevinho, número 29, hora 8h30.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Capricórnio. Olha, Capricórnio, incentive crenças positivas a respeito de si mesmo. Mais importante, aprenda a desmontar ideias de derrota, de desconfiança, porque o pensamento atrai, e atrai aquilo que a gente pensa. Pensou coisa ruim, não tenha dúvida, mas cedo ou mais tarde a coisa ruim vai aparecer, e com relação à coisa boa, mesma coisa. Por isso é que a gente deve controlar o pensamento o mais possível. No romance, Capricórnio, inspire confiança. Ninguém gosta de quem não acredita em si. Corecaque, número 89, hora 10h. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, quando tiver uma ideia em mente, parta para a execução, né? Não fique fazendo muita onda, esperando condições melhores ou sei lá o quê, né? Essa coisa de ensaiar, muitas vezes a oportunidade acaba indo embora e a gente fica ali no ensaio. No romance, não fique se dando desculpas. Lute por aquilo que quer. A cor é salmão, número 27, hora 4 da tarde. Bom dia para você de peixes. Olha, Pisciano, aprenda a recomeçar, viu? Super importante isso. Não encare o dia que nasce como uma sequência monótona do dia que passou. Não, mas sim como um recomeço. Sabe por quê? Porque quem recomeça não tem obrigação de ficar atrelado com os ranços, com os erros, com as decepções do passado, né? Não precisa ficar lamentando o que deu errado. Pode começar a vida nova naquele dia. No romance, não se tranque em copas. Às vezes a felicidade quer entrar e a gente mesmo é que não dá passagem, né? Fica ali estorvando. A cor é roxa, número 56, hora 7:30 da noite.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu estava em casa quando o celular tocou e na tela apareceu um número desconhecido. Atendi e escutei aquela voz de mulher. Alô? Esse número por acaso é do Gilson? Sim, ele que está falando. Ô Gilson, tudo bem? Aqui é a Sueli. Sueli, mas... desculpe, Sueli de onde? Nossa... eu sei que já faz um tempinho que a gente não se vê, não se fala, mas não imaginei que você já tivesse me esquecido. Sou eu, Gilson. A Sueli, não me diga que não se lembra de mim. Foi só então que eu tive aquele clique. Levei um susto tão grande naquela hora que meu coração começou a disparar de um jeito. Será, meu Deus, que era realmente o que eu estava pensando? Só podia. Falei num fio de voz. Sueli, não vai me dizer que é você. Claro que sou eu. Como é que você tá? Olha, foi uma surpresa grande demais. Nunca na minha vida que eu pude imaginar que um dia fosse voltar a ver ou falar com ela. Meu Deus, fazia mais de 10 anos... que a gente tinha se afastado, depois de termos namorado durante 1 ano e meio. Perguntei como ela estava, como que ela tinha conseguido meu número, e ela falou que tinha encontrado minha irmã, por acaso, no centro, e aí foi através da minha irmã que ela tinha pego meu número. Engraçado é que minha irmã não tinha comentado nada comigo. Ele então quis saber como estava a minha vida, contou que tinha ficado sabendo, através da minha irmã, que eu tinha casado, que tinha inclusive um casal de filhos. Confirmei. Ele então me contou que também tinha ido pelo mesmo rumo, se casado, só que o casamento não tinha durado muito. Já tinha inclusive se separado. E que não tinha filhos. Olha, durante todo aquele tempo em que a gente ficou ali conversando pelo telefone, eu fiquei pensando, meu Deus, sabe quando você não acredita? Acabei até saindo lá para fora. Tava dentro de casa, para poder conversar com ela assim numa boa, porque minha mulher estava ali, perto, lidando com a faxina. Eu não queria que ela escutasse alguma coisa e que a gente acabasse até brigando por causa disso. Depois, inclusive, ela quis saber com quem que eu estava conversando. E eu achei melhor mentir. Falei que era um amigo. Se falasse que era uma ex-namorada, claro que ela não ia gostar. Olha, não imaginei que isso pudesse ter alguma consequência, de qualquer maneira, mas o fato é que começamos, eu e a Sueli, começamos a trocar mensagens meio que direto. Eram mensagens normais, só que mesmo assim, a gente tinha sido um pro outro muito mais do que dois simples namorados. De maneira que, mesmo não querendo, sabe, aquilo estava me tocando de alguma forma, aquelas conversas, mesmo que através do telefone. Sabe, uma pessoa de quem eu tinha gostado tanto e que tinha gostado tanto de mim. O fato é que, repito, começamos a conversar através de mensagens, meio que direto. E a cada conversa, parece até que a gente se aproximava um pouco mais, mesmo não tendo nos visto assim, pessoalmente. As mensagens que a gente trocava eram mensagens comuns. Mas a gente sabe onde isso pode parar, principalmente se a gente dá corda. Ela, inclusive, pediu que eu tirasse uma foto e mandasse para ela, porque queria ver como eu estava. Eu fiz o que ela pediu e ela escreveu de volta: nossa, você parece mais bonito, mais charmoso do que era. Imagine o quanto isso inflou o meu ego. E o pior é que ela também estava tão linda. Me mandou várias fotos, uma mais bonita do que a outra. Foi inevitável lembrar de quando a gente era namorado. Não era assim, aquela paixão de novela, mas eu gostava dela. Aliás, para dizer bem a verdade, nem teve motivo muito forte para a gente se separar. Simplesmente um foi deixando o outro de lado e, no fim, cada um tomou seu rumo. Tempos depois, ela me mandou uma mensagem querendo me ver. Queria tanto conversar um pouco com você, mas pessoalmente, matar saudade. Falar do que a gente passou. E sabe, apesar de ter ficado até receoso, fiquei com medo, não nego. Mesmo assim, acabamos combinando na praça de alimentação de um shopping. Olha, eu fiquei tão nervoso nesse dia, mais do que nervoso, ansioso. Embora, juro, nem passou pela minha cabeça fazer nada de errado. Ter uma recaída, por exemplo. Acabar traindo a minha mulher. Juro que não pensei nisso. De qualquer maneira, repito, era uma pessoa que tinha representado bastante na minha vida, num passado meio distante. E olha, não dá para negar que senti o baque quando fiquei frente a frente com essa mulher. Trocamos um abraço tão apertado, um beijo no rosto, e aí ficamos nos olhando em silêncio durante algum tempo. Parecia até que um não queria acreditar que estava diante do outro. E olha, aquele reencontro mexeu tanto comigo, tanto. Que coisa, né? Depois de tantos anos, não nego que fiquei nervoso. Mas nervoso até mais do que eu imaginei que ficasse. Às vezes, durante a conversa, a gente parava assim de falar e ficava um olhando para o outro, fixamente. E dava para sentir aquela força, aquela coisa no ar. Infelizmente, eu não podia ficar muito. Conversamos ali durante uns 40 minutos e tanto, aí eu tive de me despedir. E quando fomos trocar um beijo no rosto, na despedida, não sei se por culpa minha ou se por culpa dela, mas o beijo acabou acontecendo assim no cantinho da boca. E quando eu estava entrando no carro, ela tinha mandado uma mensagem: adorei te ver, Gilson. espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento. Aliás, só eu sei as coisas que eu pensei. Em casa, minha esposa notou que eu estava com o pensamento longe. Chegou a perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Mas eu dei uma desculpa qualquer. Imagine se eu ia confessar que tinha encontrado uma ex-namorada de tanto tempo. Até que no dia seguinte, assim, no horário de almoço, ela me ligou. Ela mesma, a Sueli, ligou e já foi falando. Oi, Gilson, você tá almoçando? Desculpa, não queria te atrapalhar, mas é que tem uma coisa que eu queria tanto te falar. Imagina, Sueli, não atrapalhei nada. Eu já almocei, inclusive. Mas, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Quer dizer, nem sei direito. Você promete que não vai me achar uma boba se eu falar? Claro que não. Diga, o que foi? É que te ver ontem mexeu tanto comigo. Você acredita que eu não consegui nem dormir direito essa noite? Fiquei o tempo todo pensando em você, na nossa conversa de ontem, nas nossas conversas, no nosso namoro do passado. Você lembra daquele tempo? Meu Deus, como era bom. Aliás, eu queria te fazer um convite. Você topa jantar comigo hoje? Jantar com você? Puxa, Sueli, olha, eu até queria, seria legal, mas, sabe, não posso chegar tarde em casa, né? Ah, Gilson, inventa uma desculpa. Fala que vai ter de ficar trabalhando até mais tarde. Eu queria tanto te ver. Meu Deus, eu fiquei com dois corações, porque vontade não faltou. Só que ao mesmo tempo, de que jeito? Mentir para minha mulher que ia ficar trabalhando? Sabe o que é? Me disse ela. É que ontem a gente conversou tão pouco. Eu não sou bobo. Não nasci ontem. Sabia exatamente o que ele estava querendo. E só de imaginar, meu corpo todo estremeceu. Eu nunca tinha enganado a minha mulher. Nunca. Nunca tinha sequer mentido para ela. Inventado desculpa para poder ficar na rua até um pouco mais tarde. Na verdade, a primeira vez que eu tinha mentido para minha mulher tinha sido no dia anterior. Quando ela me perguntou quem é que estava no telefone, e eu falei que era um amigo. O problema é que, apesar de saber que não devia, não consegui dizer não a Sueli. Ela insistiu tanto. E, sabe, que acabou me enredando naquela sua falinha mansa, que no fim acabei concordando. Ficamos de nos encontrarmos no centro, na rua do trabalho dela. Passei de carro para apanhá-la, e assim que ela entrou, nossos olhos ficaram vidrados uns nos outros. Foi tudo tão inesperado, porque na verdade nem chegamos a trocar uma palavra, nem um oi, nem um tudo bem, nada. Quando vi, nossas bocas já estavam coladas, uma na outra. E a grande verdade é que não teve jantar, não teve conversa, não teve chope, não teve nada. A única coisa que teve foi aquela cama no primeiro motel que encontramos no caminho. Olha, fizemos amor como dois loucos apaixonados. Até que depois de saciado o desejo, ficamos ali deitados um ao lado do outro, ela com o peito assim recostado no meu peito. E foi então que ela falou: não sei se eu vou conseguir ficar longe de você depois disso. A gente bem que podia marcar de ficar assim, junto sempre, né? Que você acha? Que eu acho? Meu Deus, que você está me propondo, Sueli? Que a gente que a gente tem um caso, é isso? Bom, se pra você não tiver problema, pra mim tá tudo bem. Por quê? Você não sente vontade? Não é isso, é que perigoso, né? Eu tenho mulher, tenho filhos, você sabe. É claro que eu sei. Só que eu não tô te propondo largar da tua mulher pra ficar comigo. Só quero poder ficar um pouco com você assim, de vez em quando. Resumo da história. Naquele dia mesmo começamos um romance clandestino, juro. Nunca tinha me passado pela cabeça me envolver com outra mulher na rua. Até porque eu gostava da minha esposa. Só que, por conta daquela história que havíamos tido lá no passado, eu fui deixando as coisas acontecerem, até que quando vi estava atolado até o pescoço. E o pior é que não demorou muito para minha mulher começar a ficar desconfiada. Até porque ela não é boba. Ela sentiu que eu mudei. E mulher sabe como é. Quando fica desconfiada, sai de baixo, porque... Enfim, e eu digo isso porque ela cismou, até com um fio de cabelo que encontrou um dia no meu carro. Ela é morena, a Sueli é lourinha. E um dia ela achou um fio de cabelo claro ali no banco da frente e encasquetou com aquilo, quis saber de quem era. Você anda dando carona pra quem, hein, Gilson? Não é a primeira vez que eu encontro fio de cabelo louro no teu carro. Ai, Carla, não sei. Deve ser de alguém lá do serviço. Às vezes eu dou carona pro pessoal até o centro. Ela ficou com aquele olhar atravessado assim, pra cima de mim. Deu pra ver que não tinha acreditado muito na minha versão. Depois desse dia, eu comecei a tomar mais cuidado do que já tomava. Inspecionava sempre o carro quando deixava a Sueli em algum lugar. Um dia, aliás, ela chegou a esquecer os óculos escuros ali no console. Minha sorte foi que eu vi. Imagine se minha mulher encontra aquele par de óculos femininos antes de mim. Ela já andava desconfiada. Até insinuações já andava fazendo. Eu também tomava cuidado em relação a cheiro, perfume. Só que às vezes, ela mesmo assim, minha mulher, acabava sentindo um aroma diferente em mim mesmo, no corpo. Era inevitável. E não foi uma nem duas vezes que a gente acabou discutindo por isso. Quer dizer, discutindo é modo de falar, né? Porque só ela falava. Na verdade, a certa altura, ela começou a fazer ameaças. Olha, Gilson, se eu descobrir que você anda fazendo alguma coisa pelas minhas costas, eu pego as crianças e te deixo no mesmo instante. Não brinca comigo, hein? Era assim que ela falava. E tudo isso começou a me perturbar demais. E pressionado, mesmo não querendo abrir mão da Sueli, porque eu gostava tanto, amava os momentos de intimidade que eu tinha com ela. Porque eu já estava vendo a hora que a Carla ia acabar descobrindo tudo. Sabe, você não quer, mas ao mesmo tempo você percebe o perigo. Eu, acima de tudo, também não queria perder minha esposa. E ser obrigado a que Deus me perdoe. Não queria nem pensar nisso. Ficar longe dos meus filhos. De modo que entre minha família e a minha amante, é claro que eu só poderia escolher a minha família. O problema é que a Sueli, ela não aceitou muito a minha decisão. Sabe, se colocou no papel de vítima. Você não pode fazer isso comigo, Gilson. Me jogar para escanteio assim, sem mais nem menos. Tô gostando de você de verdade, já te falei. Aliás, se você quer mesmo saber, eu acho que nunca te esqueci, nunca deixei de te amar. Sueli, Olha, eu preciso que você me compreenda. Não está dando mais para a gente levar esse caso. Minha mulher está muito desconfiada. Chegou a ameaçar que vai embora com as crianças se descobrir alguma coisa. Eu não posso deixar isso acontecer, você entende? Mas por que que você não deixa que ela vá? Aí a gente fica juntos de vez. É tudo o que eu quero na vida. Quero você só pra mim. Não aguento mais ter de ficar te dividindo com outra, mesmo que seja tua mulher. Olha, eu comecei a perceber que tinha entrado numa situação, tinha me envolvido numa situação que era mais perigosa do que eu imaginava a princípio. Porque ela simplesmente não se conformava. E já andava falando em eu me separar para ficar junto dela de vez. Ela não queria entender. Não queria aceitar que a gente se separasse de novo. E um dia começou a chorar e a pedir desesperadamente que eu terminasse tudo com a minha mulher. Olha, só Deus é que sabe que situação complicada. Só Deus já estava decidido. Até porque que outra solução, que outra saída que eu tinha? E quando se deu conta de que realmente era o fim para nós, ela pediu só mais uma vez então, como se fosse a nossa despedida. Você não vai me ligar isso. Eu acabei concordando. Até porque não nego que também queria. Mas jurei a mim mesmo que seria realmente a última vez. Depois disso, prometi a mim mesmo que iria me concentrar apenas no meu casamento, na minha família. Resultado, passamos aquela tarde juntos. Fizemos amor de um modo tão intenso, como se fosse mesmo a última vez. Só que eu não sei se ela já tinha planejado tudo aquilo na cabeça. Mas é verdade que, tempos depois, ela veio me dar a notícia. Estava grávida. E apesar de ela mesma ter dito que não tinha certeza, tudo indicava que tinha engravidado naquela última vez que ficamos juntos, que fomos para a cama. Eu fiquei tão assustado, principalmente quando ela falou aquilo. O que você está pensando em fazer agora, Júlia? Você vai ter de contar para tua mulher que vai ter um filho fora do casamento. É o tipo de coisa que não tem como esconder. Ninguém queria imaginar o sufoco em que se transformou a minha vida. Olha, me encontro numa encruzilhada tão grande, tão séria, que simplesmente não sei como sair. A Sueli está entrando no sexto mês de gestação. E claro que ainda não tive coragem de contar para minha mulher. Com que cara, meu Deus? Ela cansou de me dizer que se eu estivesse fazendo alguma coisa pelas costas dela, seria a primeira e última. Que ela pegaria os nossos filhos e sumiria da minha vista. A Sueli jura que não fez de propósito. Como ela mesma diz, foi um acidente de percurso. Mas já que aconteceu, eu não posso fugir da responsabilidade. Nunca me passou pela cabeça fugir. Só que eu tenho certeza de que quando contar que vou ter um filho fora do casamento, minha mulher não vai me perdoar. Com certeza vai cumprir a ameaça que tantas vezes ela me fez de pegar as crianças e ir embora de casa. Isso se não fizer o contrário, me escorraçar, me botar na rua. E só de pensar em perder a minha esposa e ser obrigado a ficar longe dos meus filhos, eu fico louco, porque não sei o que fazer. Eu sei que devia ter pensado em tudo isso antes de ter acontecido. Mas, meu Deus, quem é que pensa? Quem é que... Na verdade, a gente só se dá conta da besteira que fez depois que já está tudo feito. Quando não tem mais jeito de voltar atrás. E é exatamente assim que eu estou. Tem uma bomba sobre a minha cabeça, prestes a explodir. Sei que foi bem feito para mim. Ninguém tem culpa, senão eu mesmo. Só que, quando que a gente vai imaginar que vai dar... Repito, tem uma bomba sobre a minha cabeça. E ela vai explodir a qualquer momento. Não posso nem contar isso para ninguém. Só mesmo para um padre, numa igreja, porque se contar para qualquer pessoa, o que que a pessoa vai me dizer? Que eu brinquei com o fogo. E que tudo isso é consequência da minha irresponsabilidade. Eu sei que foi. Eu sei que foi. E eu sei também que agora não adianta lamentar. Só que, meu Deus, sou um ser humano comum, normal, que diante de uma provocação acaba sucumbindo, porque não sou de ferro. Eu simplesmente cometi um erro. Só que esse erro talvez seja a razão de eu perder a minha família, de minha mulher me abandonar, de eu ficar longe dos meus filhos, e apesar de saber que sou um pecador, de que errei feio, eu venho em teu socorro te perguntar: e agora, Senhor, que faço dessa minha vida? Me responda, que eu faço da minha vida?
Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. De mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir.
da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida, coloque um telefone para contato com a produção e envie para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.